Tire sua dúvida.
O irmão mandou um e-mail para a gente, mandou por outro e-mail, um e-mail particular, e disse assim: primeiramente quero agradecer pela atenção que recebi ao ligar para a Rádio Trombetas. Estou fazendo um estudo bíblico e estamos tendo algumas divergências de opiniões. Eu gostaria de saber que os irmãos comentassem o entendimento de vocês sobre Romanos 11, 25, se tem alguma relação com Lucas 9, 45 e 2 Coríntios 3, 15. Vamos ler as referências. Romanos 11, 25. Pastor Mário, ouviu a pergunta? Pastor Mário.
Ouvi a pergunta, tá me ouvindo?
Tô, eu vou ler aqui os versículos.
E eu tô desconfiado que essa pergunta já veio de outra forma, hein?
É.
Quer ver? Olha só. Lê para você ver. Eu tô desconfiado que essa pergunta já veio numa outra ocasião.
Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esse é o versículo que ele falou. Ele diz assim: entendimento sobre esse versículo, se tem alguma relação com Lucas 9,45 e 2 Coríntios 3,15. Então vamos lá, Lucas. Lucas 9,45. Está escrito assim na palavra de Deus. Lucas 9, versículo 45. Mas eles não entendiam isto, que lhes era encoberto, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Lucas 9, 45. E agora, vamos, 2 Coríntios, 2 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 15, diz assim a palavra do Senhor. 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Irmão Mário, entendeu a pergunta? Está falando sobre o endurecimento, sobre os olhos foram vendados do povo de Israel. Se tem alguma correlação entre Romanos 11, 25 e Lucas 9, 45 e 2 Coríntios 3, 15.
O bom seria se ele fosse mais específico, né? Onde estariam as divergências? As divergências. Na verdade. Alô?
Pode falar, pastor, estamos ouvindo.
É que está dando um piquezinho aqui. Está me ouvindo, Samuel?
Estou ouvindo, estamos ouvindo bem.
Muito bem. Na verdade, Paulo escrevendo aos Romanos, eu vou dizer o que é, o que está dizendo o capítulo 11. E vocês tirem suas conclusões aí. O que Paulo estava relatando em todo o capítulo 11 é que o endurecimento veio em parte sobre Israel e muito especificamente a tribo de Judá, de onde era Jesus, porque havia uma finalidade muito grande. Os judeus sempre viveram na esperança do seu Messias chegar, o Yeshua HaMashiach. As meninas virgens viviam na esperança de serem a mãe do Salvador, aquele que viria salvar o mundo, coisa que aconteceu com Maria, cumprindo-se Isaías 7,14. Os profetas diziam da sua vinda, primeira, não é? Miqueias, capítulo 5, versículo 2, por exemplo. Isaías 9, meia dúzia. E tantas outras referências mais. Agora, se os judeus vissem em Jesus o seu Messias, que eles esperavam o quê? Um Messias poderoso, cheio de glória, que viria salvá-los das nações que os oprimiam. E não aquele Jesus homem fraco que ali estava. Por que esse endurecimento? Porque se eles vissem que aquele Jesus que ali estava, como eles achavam e entendiam, um homem comum, mas se eles vissem que aquele Jesus era o Messias, poderoso, Eles matariam Jesus? Eles não matariam Jesus. Eles não matariam seu Messias. E se Jesus não morresse, quem nos salvaria? Como viria a nós a salvação? Porque o nosso Salvador precisaria morrer numa cruz. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então alguém teria que morrer, o justo pelos pecadores, o inocente pelos culpados. Foi por isso que ele se tornou maldito para que fôssemos abençoados, cumprindo-se Gálatas 3:13, quando Paulo diz que, como dizia a lei, né? Que aquele que morresse pendurado num madeiro seria maldito. Então ele se tornou maldito para que fôssemos abençoados. Como profetizou Isaías capítulo 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. E assim por diante. Ele tinha que morrer. Precisaria morrer para resgatar uma humanidade oprimida e culpada. Mas se os judeus vissem naquele Jesus que ali estava, o Messias Salvador, poderoso, os judeus não o matariam. De maneira nenhuma. E ai de nós. É aí que a mente deles foi vedada. Por quê? Porque eles, olhando para Jesus, começaram, está vendo? Isso aí é um impostor. Isso é um farsante. Isso não é Messias coisa nenhuma. Ele está aqui para nos enganar, então vamos matá-lo. E o fizeram. E glórias a Deus por isto. Porque com a morte dele, veio vida para todos nós. Com o castigo dele, veio a paz para todos nós. Com as suas feridas, nos veio a saúde da alma. Aquela cruz era minha e tua. Aquela coroa de espinhos era para mim e para vocês. Aqueles grossos e grandes cravos eram para nós. E tudo isso ele levou sobre si. Entenderam agora por que é que o endurecimento veio sobre Israel? Para não ver em Jesus o Messias e assim o matar. E o matando, vir salvação para todos nós. Então, num caso desse, né? Tudo que for para escurecer a visão de Israel no que toca a Jesus, tem o seu sentido. Porque já é um trabalho que veio de longa data, de séculos e de milênios e até da eternidade. Entendeu? Porque Deus escolheu esse povo, do qual nasceria Jesus, através do qual viria salvação para toda a humanidade. Foi por isso que lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus falou: em ti, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Paulo conclui dizendo que, na verdade, quando Deus falou isso para Abraão, já estava falando da semente de Abraão, que era Jesus, através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas com a salvação, a saber, aqueles que se arrependerem, se converterem e aceitarem essa semente de Abraão como Salvador. Então, de Abraão veio os judeus, dos judeus veio Jesus, e de Jesus a salvação para todos nós. E ele foi muito claro quando falou para a mulher samaritana, em João 4, de 22 em diante: a salvação vem dos judeus. Então, esse Jesus, se ele fosse na época revelado aos judeus que era o Messias, de maneira nenhuma os judeus o matariam. E se ele não morresse, repito, quem morreria por nós? Mas os judeus, não vendo em Jesus o Messias, e sim achando que ele fosse um impostor, né, um farsante qualquer, o mataram. E a sua morte nos trouxe vida eterna.